contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Olá pessoal, tudo bem? Mais um Contra a Informação aqui, Guilherme Carvalho, diretamente dos estúdios da Tiradentes, em Curitiba, acompanhado aqui do meu nobre colega Mauri Konig. Como vai, Mauri?
Salve, Guilherme. Mais uma jornada aí.
Isso aí. Contra a Informação, programa que debate os bastidores da mídia, tentando aqui, nosso propósito, né, é de desenvolver em você, ouvinte, aí um senso crítico a respeito das meios de comunicação, tentando entender um pouco mais sobre os bastidores da produção, dos conteúdos, enfim. A ideia sempre aqui é contribuir numa perspectiva também de formação do nosso público, né? Lembrando que o Contra a Informação é exibido todas as sextas-feiras, às 10h30, na primeira exibição, né? Às 10h30, na sexta-feira, com reprise nas segundas-feiras, às 16h. E hoje nós vamos falar aqui sobre o retrato da infância na mídia. E nós temos aqui um convidado especial para falar sobre o assunto. Quem é ele, Mauri? Apresenta para nós aí.
Então, o Elson Faxina já nos dá, pela segunda vez, a honra, nos concede essa honra de estar aqui com a gente, falando sobre os bastidores da mídia, né? Uma reflexão importante. E nessa temática específica, o Elson Faxina, ele ganha um destaque maior do que já tem, porque ele é um dos cofundadores da Ciranda, que é uma agência de notícias sobre a infância e adolescência. É uma ONG que é voltada para qualificar jornalistas para uma melhor cobertura de mídia, né? Para pautar os jornalistas e também para orientar ou guiar a melhor forma de cobertura. Mas não é só isso, obviamente. O Faxina tem uma larga experiência no jornalismo. Ele é formado em jornalismo pela PUC Paraná, em 1981, é mestre em Sistema de Rádio, TV e Cinema pela Universidade de São Paulo, é doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos, tem uma vasta atuação em rádio e televisão públicas e privadas e coordenou a Comissão da Pastoral da Criança por 8 anos. Né? Foi professor de jornalismo na Universidade Positivo e na Universidade Estadual de Ponta Grossa e já há 10 anos é professor de jornalismo na Universidade Federal do Paraná. Então, com um tremendo currículo desse aí, eu acho que nós estamos bem acompanhados, não é, Guilherme?
Sem dúvida, sem dúvida.
O currículo dá tanto pela capacidade, é pelos cabelos brancos. Não, isso, mais tempo tem que ter currículo, senão...
Não, isso que a gente só falou uma parte do currículo, né? Claro que tem muito mais coisa pelo caminho aí, né?
Mas olha, é uma honra minha estar com vocês de novo aqui nesse espaço, debater um pouco de ideias, trocar ideias com vocês dois. Vocês sabem que vocês... É um orgulho meu estar aqui com vocês dois, né?
Opa! É um orgulho muito maior meu estar compartilhando contigo aqui, verdade. Faxina. Muito maior.
Faxina, então, vamos falar um pouquinho sobre essa temática, né? O retrato da infância na mídia. E aí, já para a gente problematizar um pouquinho essa questão. Que questões atuais, você que atuou muito tempo nessa área... tem uma expertise toda aí formada para pensar o papel da mídia no retrato da infância, né? Ou que questões, que problemas atuais você percebe hoje da mídia brasileira, de modo geral, pensando aqui televisão, rádio, impressos, internet, e que afetam, sobretudo, a formação desse público, né?
Veja, eu acho que a gente está vivendo hoje um momento que é quase como um retorno ao que era a cobertura da infância, da adolescência há 20 anos atrás, né? Quase assim, você olha a criança, muito mais, quer dizer, a criança cometeu um ato infracional, né? Por N razão, que a gente chama em conflito com a lei, então a gente tem muito mais uma forma de ver ela como a culpada inicial, mas não ela como vítima de um sistema, né? Isso era muito comum até começo dos anos 90, aí vai surgir, como o Mauri lembrou muito bem, a ANDI, que é em nível nacional, e a Ciranda aqui no Paraná, que eram duas ONGs, uma nacional, outra estadual, voltada para isso. Como a gente debater com quem atua na mídia, na grande mídia, como cobrir esses casos, né? Primeiro, como dar espaço para a infância no lado bom da infância, né? E também, claro, se vai cobrir problemas que tem com a infância, você olhar ela na sua integridade, respeitar ela como cidadã, né? E não chegar já atribuindo a ela que... Eu lembro como que as manchetes, quando a gente dava curso para os jornalistas aí, tanto pela Ciranda, mas muito mais pela... Não, tanto pela Andy, mas mais pela Ciranda, então a gente tinha colecionado uma série de títulos, né? Era do tipo assim, tinha um que era brutal, né? Era bem assim, era... Como é que é? Delinquente... Né, delinquente de 12 anos, depois de 12 anos, mata um jovem de 13 anos para roubar o tênis. Quer dizer, você nunca... E depois na matéria não via nada da história. Por que, que essa criança matou outra? Depois foi se ver que, na verdade, foi um conflito, essa coisa toda. Mas assim, claro, mas assim, é que já saía já marcando, né? O menor, então, era menor infrator, né? Então era sempre, você tinha uma coisa depreciativa, que a cobertura já era julgando essa criança, né? Não estou dizendo que era para defender, mas no mínimo é o seguinte, você deixar que a justiça decida isso, né? Você dá uma cobertura em pé de igualdade, né? Então isso
e contextualizado também, acho que é que falta às vezes, né?
Exatamente, contextualizado, como você vai dar o contexto disso, né? Qual a situação dessa criança que matou? Era uma criança que não tinha nem pai nem mãe, sabe? Estava vivendo na rua, era uma outra situação de loucura quase, né? Então, eu acho que a gente tem voltado ultimamente a imprensa a de novo claudicar nisso, nessa cobertura, sabe? Eu tenho visto muitas coberturas e falo, cara, mas peraí, mas não julgue já de imediato, sabe? Tenta contextualizar, mostrar para a sociedade, pensar se esse tipo de criança que nós estamos colocando para a sociedade, ou seja, ele é um candidato à delinquência, não por iniciativa pessoal própria dele, mas por uma condição que a sociedade lhe impôs de ver, né? Esse aumento da condição de pobreza, do desemprego, gera esse tipo de problema e que nós temos que nos preparar para isso. Mas é gozado assim, porque ao mesmo tempo, você tem que atingir antes. Eu atuei nas duas áreas da infância. Quando eu montei, coordenei a comunicação da Pastoral da Criança, né? Então ali tinha espaço na mídia dar com pau. Tudo espaço que precisava tinha, né? A gente chegou no ano ter 13 reportagens no Jornal Nacional e Rede Nacional, né? Quer dizer, é mais de uma por mês. Não é por quê? Porque a Pastoral da Criança trabalha com uma recuperação das crianças na periferia. Então, assim, a criança é muito mais a coitadinha, né? É o lado bom, etc. Não tinha nenhuma criança em conflito com a lei, né? Então, ali você tinha todo o espaço que você queria, no bom sentido, né? Bastava você vender uma boa pauta, né? Vender no sentido, né? Entregar para o profissional uma boa pauta, você tinha uma boa cobertura, isso no Brasil inteiro. Na época, a gente chegou a formar uma rede de 754, lembro até hoje o número, que eram, a gente chamava comunicadores solidários à criança, né? Que eram pessoas no Brasil inteiro, que ali faziam um trabalho com a imprensa, mas voltado muito à questão da pastoral da criança. E, ao mesmo tempo, quando eu sou convidado a fundar a Ciranda em Curitiba, no Paraná, na verdade, né? A gente via o problema. Que você, não, mas vocês são defensores de vagabundo, né? Quer dizer, já era outra, era a mesma criança, só que tinha um outro problema. Era assim, já... Eu lembro, assim, de a gente ir para as redações, a primeira conversa, e você já ser, pô, a faxina, de novo defender bandido? Quer dizer, já... Falo, não, mas, cara, não estou defendendo, cara. Só dizendo, só tem que nosso papel como imprensa, nosso papel não é julgar, cara, é trazer, isso que você falou, é dar o contexto, contextualizar, né, essa criança, né, porque aí, com a história dela, com a história de família dela, para que a sociedade comece também a se abrir para esse problema, entender o problema, né, então assim, foi muito interessante, mas foi muito legal porque foi um período em que a gente tinha redações, muita gente boa, né, e o pessoal assim, vinha, a gente começou a fazer reuniões, encontros, cursos, né, e impressionante como a resposta foi rapidamente e muito legal. Aí vai surgir o prêmio Jornalista Amigo da Criança, que o Mauri Koenig honrosamente é um detentor desse título, né Mauri, né? Que eu tive o prazer de indicá-lo, sabe? Naquela época.
Tá sabendo agora, descobriu disso agora.
Tá sabendo agora?
A gente fazia as indicações do Estado, né?
Porque ia pra lá, né? Porque, quando eu fui receber o prêmio lá em Brasília, tava lá a Paula Baena,
isso, né, representando isso, assim.
Mas eu não sabia que era, mas poxa.
Não, porque.
Obrigado, Faxina. Agora, nossa, quantos anos depois?
Porque quem fazia? Nós tínhamos uma reunião da Ciranda que a gente discutia. Quem é o cara que está nessa área, que o cara que de fato cumpre, né, o que diz o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, uhum, a rigor, né? E aí surge você, o José Carlos Fernandes, né? Essas figuras que a gente tinha, assim, são pessoas que sempre fizeram uma cobertura, que não era proteger bandido, não, é dar visibilidade, claro, contextualizar os fatos,
até,
né?
Porque, pegando essa questão do contexto aí, que o Guilherme começou e você maravilhosamente ampliou, eu queria trazer uma frase que parece vai soar clichê, mas ela é tão nítida, tão clara. O Nelson Mandela disse uma vez que as pessoas não nascem odiando, elas aprendem a odiar. Ah, e elas aprendem a odiar num contexto. Então, se esse menino, essa criança de 12 anos, acabou matando uma outra criança de 13 anos por alguma razão, por roubar o tênis, tem um contexto. E a gente precisa, é obrigação do jornalista não descolar aquele acontecimento da realidade. Tem que pôr no contexto para que as pessoas consigam entender quais condições socioeconômicas, estruturais, enfim, que levaram aquele adolescente ou aquela criança a cometer aquele ato infracional. É injusto, para começar, que a gente só conte o fato e não conte o contexto em que ele aconteceu. Exatamente. É injusto porque a gente, ao omitir o contexto, a gente está dando elementos para que nós estamos julgando e dando elementos para que o público julgue também aquela pessoa. Então, acho que esse é o primeiro compromisso do jornalista. Perfeito. É tentar entender em quais circunstâncias se deu aquele fato. Né?
E deixar que a pessoa, ao, claro, conhecer isso, ela fala... Sabe, tem uma história muito legal? Nessa época eu estava na Pastoral da Criança, também com a Ciranda aqui, eu acabei viajando um pouco o Brasil, dando curso para radialistas no interior, né? A gente fazia, uhum, muito isso que era a Andy, tinha um acordo com o Unicef, e a gente tinha um acordo com a Pastoral da Criança. E me aconteceu assim, foi dar o curso, que era Centro-Oeste, ali era em Goiânia, e veio um cara do interior de Goiás, e o cara era muito legal, foi uma experiência muito legal. Ele trouxe, a gente pediu, olha, traga o que você tem de cobertura sobre criança, e ele trouxe um fato que eu até devo ter essa gravação até hoje. Ele apresentou foi interessante porque era uma cidade do interior, grande, não vou lembrar agora o nome, daqui a pouco eu lembro, e ele conta a história de que houve um linchamento de uma criança.
Nossa,
né, lá. E ele, uhum, falou assim, ele preocupado com isso, ele faz o quê? Na manhã seguinte ele abre o programa dele, ele fazia um programa na manhã, e ele começa a contar a história, ele dá um nome para o menino, não vou lembrar agora, Joãozinho, uma coisa assim, começa a contar a história de uma criança. Ele vai contando a história, que é a história desse menino, que ninguém sabia, que foi nichado, né? Vai, uhum, contando a história da história, como é que ele era, o pai que bebia demais e depois um dia foi assassinado, etc. A mãe sozinha que tinha que trabalhar fora, deixava a criança com o irmão preso dentro de casa para poder trabalhar. Ele vai contando a história dessa criança. Estou lembrando agora dessa narração dele, né?
Fez exatamente o contrário, né?
O contrário. Ele deu todo o contexto dessa criança, né? E que ela, vendo, etc., não tinha como ir para a escola, toda a história. Aí chega no momento e fala assim, né, até o dia em que ele decidiu ir para a rua, assim, assado, e conta a história, que ele tinha tentado roubar uma criança da idade dele, e roubou, não lembro agora, pegou da criança, etc., e saiu correndo, e a população, aquilo de sempre, né, fez a justiça com as próprias mãos e lincha o menino. Então ele fala assim, esse menino é esse, aí do nome exato, que foi linchado ontem, essa história dele. E é impressionante como ele começa, depois ele trouxe para a gente cartas, telefonemas, né? Tanto que ele conta isso, aí claro, confia na palavra dele, ele diz que em seguida deu um problema do telefone, não conseguiu mais ninguém ligar para a rádio, porque tanta gente ligando para a rádio, assim, grande parte, pé da cara com ele, né? Como você me fez chorar por um bandido como esse, quer dizer...
né? As pessoas não podem admitir,
não, né? Admitir, né? E outro
que fizeram um pré-julgamento,
exato,
né?
Aí tinha carta que o cara fala o seguinte, obrigado por me dizer quem era esse menino, assim. E tem uma carta que era bem assim, era uma mulher falando assim, eu sou mãe, né? Chorei muito quando ouvi você contar essa história, e disse o seguinte, que se eu fosse a mãe desse menino, na situação dela, era o meu filho que teria sido linchado. Quer dizer, então ela entendeu, a lógica. Ela teve a empatia, né? De se colocar no lugar daquela mãe e pôr no lugar da criança. E ele fez esse... Deu o contexto antes. Veja como muda nessa hora, né? Uhum. Não é que você vai dizer, ah, tá certo o menino de matar. Não é nesse sentido. É você entender a lógica desse sistema que criou isso, né? Aquilo que o Mandela falava, né? Quer dizer, ele aprendeu a odiar, né? Com a história de vida que ele teve. Não estamos com isso legitimando o que ele fez, não, evidente que não, mas assim, mas dizendo, olha, o menino, ele era vítima, e vítima já era vítima, né? Então, é essa questão que eu acho bem legal, isso marcou muito. Eu lembro quando a gente começou a ouvir a história, ele não contou antes, né? Foi ter uma experiência, contou para mim. quero mostrar para a turma, tá? E foi interessante como que ao final, cara, assim, a turma para, uns meio soluço, eu mesmo com a garganta travada, né? Sem poder falar, né? Porque a história foi muito legal que ele fez. Contou a história em 3 minutos daquele menino. Reverteu toda uma história, né? Tem uma pessoa que, aí ele conta, que ligou, que tinha participado do linchamento.
Puxa!
Né? Ele falou assim, dizendo o seguinte, que ele... Não, ele disse que ele falava assim, para assim, eu não sabia da história desse menino. Então, ele falava assim, então eu sou um criminoso, não sei o quê, e tal, o cara falando com a menina que atendeu o telefone da rádio, né? Aí ela falou assim, na hora, ele falou assim, que ela falou, na hora, só para dizer assim, conversa com o padre, você é católico, conversa com o padre, vai lá, se confessa, até para aliviar a dor do cara também, né? Vai lá, conta esse pecado que você fez. Eu falei, não sabia o que fazer, dizia. Ela me contou ele me contou que a menina falou para ele, né? Eu só pedi para falar com o padre, se confessar lá. Quer dizer, mas veja como que esse contexto vai mudar a interpretação, né? Que na hora, como ele falou assim, ele falou, cara, todo mundo na própria rádio, ainda bem, mataram esse vagabundo, quer dizer, era porque você contou só só a ponta e não contou a história, né?
Então, mas eu acho que sob qualquer circunstância não vale matar alguém, muito menos uma criança de 12 anos de idade.
Meu,
né?
Cara.
Pelo amor, né? É assim, você só me permite fazer um parênteses, mas muito rapidinho mesmo. Eu fiz uma reportagem uma vez, porque estava tendo uma sucessão de assassinatos diferentes por empalamento, esquartejamento, por degola, né, em Curitiba, região metropolitana, se não me engano, 2013. E eu fiz um levantamento desses casos a partir de um assassinato de um menino de 12 anos em Foz do Iguaçu. Ele foi degolado, a cabeça foi encontrada na margem do Rio Paraná, lá na fronteira com o Paraguai, e o corpo foi encontrado... lá na fronteira com a Argentina. E daí eu fui atrás da história desse menino. E daí nessa sequência, nessa série, eram duas partes da reportagem, era as mãos que degolaram o Igor. E daí eu fui regredir na história do menino, de como que chega num ponto em que o menino de 12 anos de idade é degolado e o corpo, né, parte do corpo espalhado por diferentes lugares na fronteira e tal. E, cara, é impressionante. Aí eu vi várias... Fui reconstituindo, no que eu pude, né, em poucos dias, os passos desse menino, onde que o sistema foi falhando, as casas-lares, quando ele passava. Esse menino, ele estava, a todo momento, buscando uma figura paterna.
Olha só.
O momento inteiro da vida dele. E, às vezes, ele encontrava alguém, mas, por alguma razão, se desfazia o vínculo. Que era um amigo, assim, um adulto que ele... tomava como uma figura paterna. E é importante, então, aí o objetivo dessa reportagem foi mostrar a falha no sistema de proteção à infância e adolescência. E a gente precisa entender, o jornalista precisa ir atrás e contar essas coisas, porque senão aí as pessoas falam, degolaram, jogaram, metido com tráfico, não sei o quê e tal. Mas tem que saber os antecedentes, né, antes de julgar, dizer, bem feito, mereceu a morte e tal. Acho que essa é uma obrigação do jornalista. Desculpe fazer esse parênteses.
Não, fundamental. E veja, deixa eu dar um salto assim, mas já volta bem breve também, né? E veja, isso é uma questão de convivência social, uma questão de civilidade, né? Eu como sou católico praticante, né, de nascença, eu digo, né? Tem uma questão, eu falo assim, eu não entendo, por exemplo, essa paura por criminalizar, por matar, né? Eu não entendo, por exemplo, não entendo um cristão que faça arminha, né? Entendo que ele tenha votado em que ele quiser. Agora, sim, que ele faça arma, não, porque o primeiro pecado, né, que é o pecado de Adão e Eva, né? O que Deus disse ali para o seu povo? Falou o seguinte, olha, fala para Adão e Eva, você tem tudo no paraíso, pode fazer tudo, mas olha que interessante, mas está proibido de comer, então não coma o fruto da árvore do bem e do mal. O que significa? Desculpa, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa o quê? Que não é dado ao ser humano julgar. Não é dado a ele saber, esse é o bem, esse é o mal, portanto eu vou contra o mal e vou a favor do bem. Não. Não é dado ao ser humano julgar. Esse é um papel exclusivo de Deus. Quer dizer, então eu falo assim, o cristão, se fosse cristão mesmo, ele viveria isso. Quer dizer, cara, eu não vou olhar para... ainda bem que mataram, esquartejaram esse menino, ainda bem que, né, que lincharam aquele lá em Goiás. Porque não, porque, cara, não, eu não sei se fez bem. Eu não vou julgar, eu vou acolher. O nosso papel é de acolher. Quem julga depois é Deus, né? Então, eu falo, isso é um princípio básico da civilização. Ele é divino porque a civilização, segundo o princípio cristão, é isso. É a vida em irmandade de todos os filhos de Deus, né? E se a gente entendesse isso, que não nos é dado julgar nada, nós estamos proibidos, como cristãos, de se alimentar do fruto do conhecimento, do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, então nós não conhecemos o bem e o mal. Toda hora que eu quero conhecer o bem e o mal, portanto, quero julgar, eu me aposto de Deus, da figura de Deus. Quer dizer, então isso é fundamental que a gente, ao trabalhar com a criança, com todo mundo, como você falou, com todo mundo, com qualquer um, mas com a criança, fundamentalmente, pela história curta que ela tem, não teve tempo de ainda se refazer na vida, eu não tenho que julgar nunca. Tem que acolher, entender e tentar, se possível, encaminhar, né? Fazer um trabalho. Acho que aqui é que está o papel da imprensa. A imprensa julga demais, a imprensa se alimenta cotidianamente, nós jornalistas, né? Cotidianamente a gente se alimenta muito desse fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente acha que a gente conhece o bem e o mal. E, portanto, eu vou dizer para as pessoas o que é certo, o que é errado, né? Quando o meu papel não é esse. Nosso papel de jornalista, que é isso que você falou, quer dizer, eu vou trazer. Agora, quem vai dizer, ainda bem que mataram ou não, é meu público, é meu leitor, é meu telespectador, é meu ouvinte, nele que vai fazer juízo de valor. Eu não tenho que passar a verdade, né? E nós temos uma profissão que a gente erroneamente se construiu como uma profissão do cara, do sabichão, do sabe-tudo, que vai lá, ouve as duas, três fontes e depois passa a verdade do que ele ouviu lá, né? Não tem que passar. Nós temos muito mais que pluralizar a verdade, né? O Guilherme pensa isso, o Mauri pensa aquilo, o Faxina pensa aquilo outro. E você que está nos ouvindo, você acha o quê, sabe? Quer dizer, que ele construa a sua própria verdade. E quando isso se dirige, como o tema principal é a criança, é muito mais grave. Porque eu falo assim, um adulto ainda, bem ou mal, ele teve um tempo para repensar, né? Agora, a criança não, que a criança, ela é, eu falo assim, a criança é completamente inocente, né? Essa história desse menino. Coitado, tudo que ele queria é a figura paterna.
Pois é, eu lembro daquele episódio em que a Raquel Sherazade, que era a âncora da época do jornal do SBT, exibe um vídeo de um menino que tinha sido amarrado num poste porque estava tentando roubar alguma coisa. E ela diz, você está com dó, leva para casa.
Exatamente.
Né? Quer dizer, é uma incitação à violência, na verdade, né, que a gente verifica. Né? E falando de violência, Faxina, tentando aqui ampliar a partir do conceito mais do Pierre Bourdieu de violência, pensando numa violência simbólica, nós podemos pensar outros aspectos, pensando aqui violência contra a infância ou o desrespeito à criança e adolescente, para além da cobertura jornalística preconceituosa, o que prejuga muitas vezes a condição de uma criança. Estou pensando aqui, por exemplo, em programas que trazem imagens que não são apropriadas, em horários que não são apropriados muitas vezes. Né? A gente tinha uma legislação que durou por um período que censurava, né? Porque, eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve um período na televisão brasileira que... Pô, cenas de mulheres peladas, sexo e tal, não tinha restrição
banheira
nenhuma.
Banheira do Gugu e etc.
Nossa, não tinha restrição nenhuma.
Nenhuma.
E aí passou-se a ter uma lei que determinava lá que tinha que ter a classificação e horário. Agora, mantém-se a classificação, mas acabou a restrição do horário, se eu não me engano. A lei alterou nesse sentido, né?
Alterou.
E você tinha abrido o programa aqui falando que você tinha estava vendo o momento atual como um momento de 20 anos atrás.
Isto.
Então, na tua opinião, nós estamos regredindo nesse aspecto.
Eu acho que estamos regredindo. Para mim, é uma regressão. Ela é lenta, mas é uma regressão paulatina. Quer dizer, até meio aceitação, né? Não, mas por que tem que proibir? Aquela ideia errada da democracia, né? Quer dizer, não. As pessoas é que é o pai que tem que... Que tem que controlar, não é o emissor, né? Não é, né? E esse é um erro crasso. Permite fazer uma relação. Isso vai acontecer na própria questão do comercial, né? Para a criança, né? Que a gente, o Instituto Alana é um dos grandes defensores dessa questão da criança na mídia, especialmente na questão de comerciais, né? Quer dizer, porque quando você joga para o pai vetar, você está julgando, tornando o pai o algoz da criança, né? Aquele que você está jogando ele como ele que vai construir uma imagem ruim com a criança, quem proíbe, quem veta, quem, né? Não, esse é um papel do emissor. O emissor tem que fazer esse tipo de contato. Quer jogar de madrugada? Bota de madrugada, tudo bem. Quer dizer, né? Esse tipo de programação, mas não em horários em que a criança está acordada, convivendo com a criança. Né?
E considerando que é o Estado, e já vem, é uma prerrogativa do Estado que vem desde a década de 30, com os dois primeiros decretos que passaram a regulamentar a radiodifusão no Brasil, isso. Que é uma prerrogativa do Estado conceder autorização para entes privados usar comercialmente o espectro eletromagnético em rádio, TV, enfim, também é obrigação do Estado regular esse tipo de conteúdo.
Regular.
Esse tipo de conteúdo veja, regular não quer dizer controlar.
Não é controlar, é regular.
Regular os horários ou regulamentar, sei lá qual termo que usemos, mas isso não seria controle, não seria muito menos censura. Porque o Estado não pode abrir mão, delegar as suas responsabilidades para o indivíduo, né? Seguindo esse, o princípio da subsidiariedade, né? Que o Estado tem muito para muita coisa, abre mão para que a sociedade civil se resolva ou o próprio indivíduo. Cara, é como você falou, Faxina, é muita responsabilidade para os pais. Os pais vão ficar queimando o filme com os filhos e passar de vilões, né? Porque o Estado não cumpre a sua função.
Isto.
Então, se um indivíduo ou uma empresa privada ganhou do Estado uma concessão pública de rádio e TV...
Tem regras para cumprir.
O Estado deu essa concessão, deu obrigações também.
Perfeito, né? Perfeito. Isso você pode, você não pode. Passa por aí. E entender o Estado não como algo assim, é do governo Bolsonaro, do governo Lula, do governo Dilma, do governo... Não, não, não. Sim. O Estado é o Estado. É a sociedade organizada, sim, né? Exato. Quer dizer, então é nesse sentido. E organizadamente nós temos condições de definir parâmetros, definir... E você lembrou muito bem, né? A legislação que se tinha e começou a ser fragilizada, meio que ignorada, e já cortada, inclusive... de não mais ter definido o horário, etc., é uma forma do Estado se fragilizar, né? O Estado, quer dizer, então é fragilizar o Estado para que o mercado eu vejo, quando eu falo mercado, o mercado é importantíssimo para a sociedade, né? A gente tem que entender o mercado desse privado como algo importante. Agora, ela não é o Deus mercado, né? Não é entregar tudo para que o mercado faça, né? Ele tem que ter regulagem. A gente sabe que toda a sociedade, todo país em que o mercado não tem regulamentos claros, ele se alvoroça sobre o bem comum, né? Então, assim, nesse sentido é que você falou muito bem, Mauri, é isso, como o Estado, ele define e estabelece regras que devem ser cumpridas. E pronto, quer dizer, é isso que tem que ter. Você não pode largar, seja para colocar... Você falava, citava, a gente estava aqui a banheira do Gugu, mas também vamos lembrar, nos tempos que a Xuxa começa na programação. Era uma
erotização
da criança, cara, que não faz o menor sentido. E olha que aqui não tem três beatos aqui não, né? Nós somos bem livres, essas questões sexuais para nós tá muito bem resolvida, né? Fala assim, cara, mas você não pode deixar submeter uma criança de 5, 6, 8, 10 anos, 12 anos uma erotização precoce demais.
Não faz muito tempo agora, meio recente, o Silvio Santos não expôs umas crianças lá no programa com roupas, né, íntimas, enfim.
Você não pode permitir isso de jeito nenhum, né? Pois não tem como, né? E então acho que nessa questão, e a questão que tem discutir ainda, que já melhorou bastante, mas ainda ela existe, especialmente em programação infantil para criança, que é a questão da comercialização, né?
Também.
Que é grave.
Eu tenho, você tem criança pequena, eu tenho também. E é impressionante o ímpeto, a compulsão pelo consumo das crianças depois que elas assistem determinados canais de televisão, porque é extremamente ofensiva, é agressiva, melhor dizendo a palavra, agressiva as campanhas publicitárias em, sobretudo, os canais de TV infantil, de canais infantis.
Infantis.
Eu estava vendo uma pesquisa esses tempos aí, do Grupo Mídia de São Paulo, de 2018, canal de televisão mais assistido no Brasil, TV por assinatura, Discovery Kids.
Olha só.
Eu fiquei impressionado também. Mas quer dizer, olha a exposição, porque tem muita criança assistindo aquilo lá.
Muito.
Né? E aí a agressividade das campanhas é uma coisa impressionante.
E se você, compadre, seu compadre não dá isso, nós
eu somos... Eu também tenho um filho de 9 anos.
Tem um pequeno também, sim, pois é.
Ou seja, nós três é que vão ser o...
Nós somos os vilões.
Os vilões. Pô, meu pai não é legal, né?
Meu pai não compra as coisas pra mim, não me dá aquele presente, não me dá aquele brinquedo, porque o amiguinho vai ter.
Isso, vai.
Essa é outra coisa. Então você vai sendo impulsionado a ter que, né, muitas vezes se inserir nessa mesma lógica de consumo.
E aí que tá. Se o Estado não regula, né, o pai vira o vilão, né?
Pois é. Porra, bem lembrado até essa... né? Eu não tinha pensado desse ponto de vista, mas...
Não, só pensar, no último Natal, meu filho uma hora queria o Kong, outra hora ele queria o Bob Esponja, outra hora ele queria que o Papai Noel trouxesse pra ele, né? Porque dá pra assistir um filme, papai, eu quero isso. Liga o Papai Noel,
você tá deixando a barba branca e os cabelos grisalhos pra ficar parecido com o Papai Noel. Papai Noel pra dar um presente pro Vicente, né?
Exatamente.
Aí ele não vai te reconhecer. Ah, é o Papai Noel, né?
Põe um tranchinho na barriga, resolve o problema, né, cara?
Muito bem, então terminamos aqui em alto astral o programa, apesar do assunto ser muito sério, né? A discussão que a gente fez aqui de temas extremamente importantes aqui no programa Contra a Informação. Lembrando que o programa é exibido aqui sempre às sextas-feiras às 10h30, com reprises segundas. Você também pode conferir os programas anteriores nos nossos podcasts lá no site da Rádio Uninter. Eu sou o Guilherme Carvalho, aqui acompanhado do meu colega Mauri Konig. Mauri, obrigado aí mais uma vez pela força.
Enfim. Nossa, eu que só tenho a agradecer outra vez aí a parceria com o Guilherme e a honra outra vez de estar aqui com Faxina. É sempre, nossa, é um aprendizado, assim. São várias aulas em 30 minutos, né, que a gente tem conversando com uma pessoa, assim, da estirpe do Faxina, né?
Eu não sei se quem ouviu a gente e gostou, mas eu curti muito estar com vocês dois aqui.
Ah, eu adorei. Nossa. Eu acho que, assim, dos programas que a gente fez, eu... sei, né, sem demérito nenhum os demais, naturalmente. Eu acho que os programas dois com o Faxina foram os melhores para mim.
Prazer enorme estar com vocês dois.
Valeu, pessoal. Então é isso. A gente fica por aqui e você acompanha aí a programação da rádio. Pode conferir também os próximos programas aí na semana que vem, ok? Um abração, até mais.